Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Hoje, vamos explorar como funciona uma narrativa, as etapas e a evolução do seu enredo. Veremos como, seja um conto de fadas, seja uma série de TV, há coisas parecidas e caminhos que se bifurcam. Espero que gostem e possam compartilhar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Usem e compartilhem a hashtag UmProfessorLê. No programa de hoje vamos falar sobre o texto narrativo, ou seja, a prosa, em que, como a própria palavra sugere, se narra uma história. Por isso, gêneros literários como o conto, a crônica, o romance, podem ser classificados como narrativas. Um pormenor importante antes de começarmos é de que o gênero romance não quer dizer necessariamente que se trata de uma história de amor. São romances, por exemplo, A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zusak, O Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie, e Bufo e Spallanzani, do Rubem Fonseca. Assim, nos romances, o que acontece é um desenvolvimento maior dos personagens, e um aprofundamento maior de enredo e construção de cenários que, dentro de um conto, por exemplo, não seria possível explorar com a mesma intensidade. Uma personagem como Capitu poderia funcionar dentro de um conto, mas não seria a mesma coisa. Tem um teórico russo, no começo do século XX, chamado Vladimir Propp, que estudou os contos de fadas e percebeu que eles tinham uma estrutura básica que parecia se repetir. Com isso, no livro Morfologia do Conto Maravilhoso, ele descreve essa estrutura e mostra que existem elementos que variam, mas também aqueles que são invariantes, ou seja, aqueles que se mantêm. Propp listou 31 funções invariantes nos contos russos, e a professora e pesquisadora Nelly Novaes Coelho, numa sistematização mais didática, fecha tudo isso em 6 funções, que tanto acontecem nos contos de fadas quanto em toda a narrativa, como será demonstrado na sequência, tomando como base 3 heróis: Chapeuzinho Vermelho, Makunaíma, do Mário de Andrade, e Sean Murphy, da série televisiva The Good Doctor, ou O Bom Doutor. A primeira função é a situação de crise ou mudança, porque quando as histórias se iniciam, são apresentados os contextos dos personagens e eis que algo vem para desequilibrar a situação inicial da história. Chapeuzinho Vermelho está tranquilo em sua casa, Makunaíma nasceu na floresta e está curtindo suas malandragens, inclusive casando-se com Si, a rainha das Amazonas. Sean Murphy está vivendo a rotina do hospital junto com os demais personagens, além da sua própria rotina. Aí surge o conflito. A mãe pede que Chapeuzinho leve uma cesta de comida para a avó, que mora no meio da floresta. Por ter perdido seu filho, Si escolhe ir para o céu e dá de presente a Makunaíma uma muiraquitã, que é um amuleto entalhado numa pedra. Um paciente dá entrada no hospital e os residentes vão se organizando para entender qual será o diagnóstico e o tratamento. Percebam como cada uma das 3 sempre possui o seu conflito desenvolvido. Decorrente da primeira função, então, vem o desígnio, ou a aspiração, proposto ao herói. Nesse caso, o herói precisa aceitar o desafio, ou pensando em restabelecer a normalidade, ou para evoluir. Chapeuzinho Vermelho aceita, sua mãe recomenda que evite o caminho mais longo, pois é perigoso, mas, para que haja história, ela vai justamente por esse. A Muiraquitã é perdida, engolida por um peixe, que depois vai para a cidade de São Paulo, e quem encontra é o rico Venceslau Pietro Pietra. Makunaíma, então, chama seus irmãos para irem em busca do presente da mulher amada. Dentro do diagnóstico do paciente, ocorre alguma associação com fatos ou acontecimentos da vida de Shawn que ele aceita enfrentá-los no sentido de vencer o desafio, tanto o médico quanto o seu desafio particular. A terceira função é a viagem, isto é, o deslocamento do herói a um lugar que é desconhecido. Chapeuzinho viaja até a casa da vovó, encontrando o lobo pelo caminho, que elabora o seu plano de capturar a menina. Macunaíma viaja do interior da floresta amazônica até São Paulo, inclusive fazendo um percurso por várias outras regiões do Brasil. Mas essa viagem não precisa ser física, pode ser uma viagem interior, como uma espécie de autoconhecimento ou de chegar à verdade buscada por meio de suas forças internas. É o que Shawn faz quando visualiza os caminhos do corpo humano e tenta encontrar uma solução possível de curar o paciente. Essa etapa é perceptiva em praticamente toda a história, pois essa viagem, de fato ou sugerida, corresponde ao símbolo da transformação. O personagem produz essa mudança e isso, simbolicamente, reflete-se em uma possível mudança do próprio leitor. A quarta função é o clímax da narrativa, que pode ser denominada desafio ou obstáculo. Aquilo que estava subentendido ou que pega o herói de surpresa é finalmente apresentado e é o momento decisivo da narrativa. E isso geralmente está envolvido numa tensão crescente. Com a Chapeuzinho Vermelho, é ela chegando na casa da vovó, encontrando o lobo deitado com as roupas da vovó e travando o diálogo já tantas vezes repetido até que os dentes grandes revelam sua função. Macunaíma enfrenta Venceslau Pietro Pietra, que na verdade era um gigante Piamã na grande mansão em São Paulo, tudo para recuperar a Muiraquitã. O paciente de Shawn Murphy, depois de quase morrer devido a um procedimento falho ou incompleto, ainda está em grande perigo e precisa com urgência de uma solução para a doença. Muitas histórias, além dessas três, trabalham com essa estrutura de criar o conflito, estabelecer um suspense que vai crescendo até o leitor ou espectador não enxergar mais uma saída possível. Basta pensarmos nas histórias de detetive, por exemplo, em que não se percebe solução até o momento em que o herói dá a resposta. Ou então em séries como Prison Break, La Casa de Papel, A Louva a Deus, em que acontecem vários obstáculos por episódio, todos os heróis parecem que não vão conseguir e de repente eles conseguem escapar, a situação se resolve, até chegar o próximo obstáculo. Chegamos então à quinta função, que é a mediação. No caso, é a ação que acontece e que conclui a situação do conflito. Nos contos de fadas, histórias mitológicas, essa mediação tende a contar com algum auxiliar mágico, sobrenatural, que intercede pelo herói. Temos as fadas madrinhas, os duendes, os talismãs, que são elementos desta linha. No caso de Chapeuzinho Vermelho, o mediador é o caçador, que vem em socorro da menina, matando o lobo, e enfim, abrindo a barriga dele, tirando a vovó ainda viva. Lembrando que são histórias simbólicas, então não precisam de um compromisso com a realidade. Com Macunaíma, também sem grandes compromissos com a realidade, o mediador é a própria esperteza do herói, ou antes, sua preguiça, pois o gigante Piamã dá o plano de pôr Macunaíma num balanço e jogá-lo num grande tacho de macarronada para morrer queimado. O herói diz que não sabe se balançar e pede para o gigante ir primeiro e mostrar como se faz. O gigante vai, ele é meio bobo, e lá pelas tantas acaba ele mesmo caindo na macarronada e morrendo, não sem antes gritar num último esforço que faltava queijo. E Shawn Murphy, geralmente, também no ápice do seu conflito pessoal, faz uma associação entre a sua vida e a situação do paciente, e tem o estalo da solução, podendo resolver o caso. Aqui, podemos dizer que o mediador é indireto, pois a ideia é fornecida por alguém, mas é o próprio Shawn quem resolve a questão. Um parênteses. No teatro da Antiguidade Clássica, havia o recurso chamado Deus ex machina, que nada mais era do que, no momento de maior conflito e com os personagens não sabendo mais como resolver a situação criada, um deus desce ao palco e magicamente resolve tudo. Atualmente, isso aparece em novelas ou filmes, quando no final aparece uma herança de um tio distante, ou surge um personagem que com meia dúzia de falas conclui a questão toda. Finalizando o caminho da estrutura narrativa, existe a conquista. Ou seja, a vitória do herói sobre o obstáculo. Ela acontece no desfecho, que é o encerramento da história, justamente para que haja o final da narração. Chapeuzinho Vermelho termina com o mal sendo punido, em algumas versões até com muita crueldade, e a menina e a vovó com a cesta de doces que ela trouxe, conquistando a paz e voltando à normalidade. Em Macunaíma, depois de ter resgatado a Muirakitã, acaba perdendo a pedra mais uma vez, dessa vez para sempre. Aí, não se aguentando de saudade da sua marvada, resolve também ele subir aos céus para ficar junto dela. E agora é a constelação da Ursa Maior. E em The Good Doctor, depois do tratamento ser eficaz, a questão pessoal de Sean também se resolve e o episódio se encerra para que a mesma estrutura se repita no episódio seguinte. Algo que merece ser comentado é que nas histórias clássicas existe o viveram felizes para sempre, indicando que a história continua para além do que foi narrado, mas sem novas situações de conflito. Então, é como se não valesse a pena voltar a esses personagens. Mas desde as inovações do modernismo no começo do século XX e também do pós-modernismo a partir da década de 80, mais ou menos, algumas coisas foram sendo introduzidas na estrutura dos finais das narrativas. Um exemplo muito perceptível em filmes, em que deixam algumas pontas soltas para, quem sabe, criar uma sequência. Se não para contar o que vem depois, pode-se fazer uma prequel, um prefácio. Isto é, contar as origens daquela história, o que aconteceu antes. Mas também existem spin-offs em que aproveitam personagens do universo daquela narrativa para criar uma história paralela ou subsequente, só daquele pedaço. Outra coisa muito na moda é o resgate de histórias consagradas, dando uma nova roupagem. É o que acontece, por exemplo, com Arquivo X, que agora voltou, Will and Grace, novos episódios de Star Wars, ou com Stephen King escrevendo O Doutor Sono, que é a continuação de O Iluminado, 30 anos depois dos acontecimentos do primeiro livro. Enfim, o que se quis mostrar aqui foi um esboço da estrutura que apresenta as etapas de uma narrativa. Lógico que nem todas seguem isso de modo pontual e exato. Mas a graça da literatura está justamente nisso, de poder criar e desviar-se a partir do que já foi criado antes. Se não existe um modelo, o que existe é uma espécie de reflexo do que é o próprio ciclo da vida, com cada um passando por situações de crise, enfrentando e empreendendo uma viagem, física ou psicológica, para que possa vencer e estabelecer um novo equilíbrio. Como se houvesse uma contínua morte e renascimento, a princípio cada vez mais evoluído e com uma maior compreensão do mundo e de si mesmo. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados quinzenalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa arada.